no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 13 de setembro de 2016. Alerta contra a febre maculosa. Com confirmação de morte por doença em Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde pede que a população fique atenta em caso de contato com vegetação e para evitar o carrapato estrela. No prego, o governo Temer anuncia concessão e privatização de 25 empreendimentos de transporte e energia no país. Palavra do candidato Eros Biondini do PROS diz o que pensa e por que quer ser prefeito de Belo Horizonte. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
A confirmação de um caso de morte por febre maculosa em Belo Horizonte coloca autoridades municipais em alerta. A Secretaria Municipal de Saúde se prepara para capacitar funcionários para atender casos dessa doença. A repórter Jéssica Viveiros tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. E depois da confirmação desse caso de morte por febre maculosa, a Secretaria Municipal de Saúde de BH afirmou que vai capacitar médicos e enfermeiras da rede para fortalecer os protocolos visando o rápido diagnóstico e o tratamento da doença. Uma videoconferência com os profissionais foi marcada para esta quinta-feira com o objetivo de tentar dar uma resposta rápida ao problema. Exames da Fundação Ezequiel Dias confirmaram ontem a morte de um menino de 10 anos em decorrência da doença. Ele foi contaminado pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida pelo carrapato estrela, após acampar com escoteiros no Parque Ecológico da Pampulha no último dia 20 de agosto. Segundo a Secretaria de Saúde, esse é o primeiro caso confirmado da doença, considerando-se os anos de 2015 e 2016, e o quarto confirmado nos últimos 10 anos em residentes em Belo Horizonte. A Fundação Zoobotânica de BH, que administra o Parque Ecológico da Pampulha, afirmou em nota que vai reforçar as ações preventivas para evitar a incidência do carrapato que parasita as capivaras que vivem na área de conservação. O Parque Ecológico da Pampulha não será fechado, mas a recomendação é para que visitantes evitem entrar em contato com a vegetação. Toda a área de visitação vai ser sinalizada, informando as medidas a serem adotadas para prevenir o carrapato. A gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Maria Tereza da Costa Oliveira, alerta sobre os cuidados a serem tomados.
É o cuidado para se proteger quando for fazer passeios ecológicos, não é? Roupas claras, sapatos fechados, roupas claras para que possa visualizar com facilidade o carrapato que esteja, por exemplo, subindo pelas pernas, né? Antes que ele esteja aderido ao corpo, né? E verificar a cada 2 horas no corpo a provável presença de carrapato para poder retirá-los, né? E assim prevenir a transmissão, porque é preciso que ele fique aderido um certo tempo para conseguir transmitir a bactéria.
A capivara, Vinícius, ela não é o único hospedeiro do carrapato estrela. A Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que faz desde 2015 o controle químico de carrapatos em cavalos, que é o principal hospedeiro do carrapato estrela. Segundo a pasta, só neste ano já foram realizados 267 banhos em equídeos com uso de produtos que matam os carrapatos. A gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Tereza da Costa Oliveira, alerta também para o risco do contato com animais domésticos.
Apesar do cavalo ser o hospedeiro predileto do carrapato estrela, ele também pode buscar outros hospedeiros quando não está disponível o cavalo, inclusive o cão doméstico, né, que então estar atento para estar usando os medicamentos, né, indicados pelo veterinário, mas periodicamente, para que seus cães não levem, então, o carrapato para dentro de casa.
O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o Nair Tupinambás, destaca que é preciso buscar ajuda médica quanto antes em casos de suspeita de contato com o carrapato estrela.
A febre maculosa é uma infecção, doença causada por uma bactéria, e ela é transmitida através da picada de carrapato, e ela, na maioria das vezes, ela é pouco sintomática. E quando ela se manifesta, ela pode se manifestar com, principalmente com febre, dor no corpo, e posteriormente, com a evolução do quadro, com fenômenos hemorrágicos. A causa é a bactéria do gênero Rickettsia, né? Ela pode causar esse quadro, que pode ser um quadro leve, a um quadro grave, levando inclusive à morte, se não tratado a tempo.
A Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte afirma que a Gerência Regional de Controle de Zoonoses monitora os vetores do carrapato estrela desde 2014, ano em que um ciclista morreu de febre maculosa após passear na Lagoa da Pampulha. A Fundação informa ainda que faz a poda de vegetação e da grama do parque e cuida da irrigação com frequência para dificultar a proliferação do carrapato. Essa reportagem teve produção de João Vitor Simão. Vinícius.
Ok, Jéssica Viveiros, muito obrigado pelas informações.
Justiça.
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira 4 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva da 7ª fase da Operação Acrônimo em São Paulo, Paraná e Distrito Federal. A operação tem foco em um parente do governador de Minas, Fernando Pimentel, Felipe Torres. Ele teria recebido R$800 mil de Pimentel por meio de um repasse ilegal para investir em um restaurante no interior de São Paulo, do qual Pimentel também seria sócio. A Operação Acrônimo investiga denúncias feitas por um empresário Benedito Bené sobre atuação irregular de Pimentel no Ministério do Desenvolvimento, Comércio, Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também no BNDES. A Polícia Federal deflagrou hoje também a Operação Clístenes, que visa desarticular uma organização criminosa que prometia fraudar urnas eletrônicas nas eleições municipais de 2016. Foram cumpridos mandados em Brasília, Xangri-Lá e Canoas, no Rio Grande do Sul, Piripiri, no Piauí, e Goiânia, em Goiás. Os criminosos diziam ter contato com uma empresa que atualiza o software das urnas e cobrariam R$5 milhões para fraudar a eleição para prefeito e R$600 mil para fraudar a eleição para vereador.
Política.
O governo Michel Temer anunciou na manhã de hoje a concessão ou venda de 25 projetos nas áreas de energia, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração. O programa prevê a concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza para iniciativa privada. Além disso, serão concedidos 2 terminais para movimentação de cargas nos portos de Santarém, no Pará, para combustíveis, e Rio de Janeiro, para o trigo. O plano prevê a entrega à iniciativa privada de 2 trechos de rodovia, BR-364 e 365, entre Goiás e Minas, e a BR-101, 116, 290 e 386, que passa pelo Rio Grande do Sul. O governo também confirmou a concessão de usinas hidrelétricas e a venda de 6 distribuidoras de energia administradas pela Eletrobras no Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções, a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Entre os mineiros, Damina Pereira, do PSL, votou contra a cassação. Edson Moreira, do PR, Mauro Lopes e Saraiva Felipe, ambos do PMDB, se abstiveram. Ailton Freitas, do PR, Luiz Fernando Faria, do PP, Leonardo Quintão, do PMDB, Marcelo Aro, do PHS e Raquel Muniz, do PSD, não compareceram à sessão. Cunha prometeu escrever um livro contando os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff.
Trânsito.
O Segundo a BH Trans, trânsito tem lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno, no sentido bairro. Pelo que a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, há trânsito intenso ali na Avenida Amazonas, logo depois da saída da Raul Soares, sentido Praça 7, mas sem retenções. Agora, 12h42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a agenda dos candidatos, entrevista com o candidato a prefeito Eros Biondini do PROS e também mais um Truco Eleições, uma parceria da agência pública com a Rádio FMG Educativa.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmicks.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz hoje caminhada na Praça 7. Às 4, tem encontro com movimentos sindicais e às 7h30 da noite se encontra com lideranças comunitárias da região leste. Eros Biondini, do PROS, segue em Brasília, onde cumpre atividades parlamentares. João Leite, do PSDB, dá entrevista a veículos de imprensa. Às 5h30 tem encontro com a diretoria da DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. Às 7 da noite tem encontro com representantes do sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação. Às 8h30, faz a apresentação do plano de governo na Grande Loja da Maçonaria. Calil, do PHS, visita obras do antigo ramal de ligação do metrô entre Calafate e Barreiro. Luiz Tibé, do PT do B, visita o Parque Tele Santana, no Rio Branco, às 13h30 da tarde. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, às 6h tem encontro com representantes de bares e às 8h tem reunião com o núcleo de campanha. Maria da Consolação do PSOL, à 1 da tarde, vai à praça, ao Uai Praça 7. E às 6, faz panfletagem na Faculdade de Direito da UFMG. Reginaldo Lopes, do PT, às 7 da noite, tem encontro com o movimento Dê um Passo sobre mobilidade urbana. Rodrigo Pacheco, do PMDB, às 8, tem encontro com moradores da Associação Comunitária do bairro Nova Gameleira e adjacências. Sargento Rodrigues, do PDT, às 2, tem reunião com representantes do setor de transportes. Às 4, gravação de programa eleitoral. Às 6 da noite, debate no Sindibel com servidores públicos da Prefeitura. Vanessa Portugal, do PSTU, não enviou a agenda para hoje.
Palavra do candidato.
O entrevistado de hoje no Palavra de Candidato é Eros Biondini, do PROS. Veterinário pela UFMG, Eros é membro da Renovação Carismática Católica e fundador da Missão Mundo Novo. Em 2006 foi eleito deputado estadual e em 2010 se elegeu deputado federal, cargo que ocupa até hoje. Todos os candidatos desta série responderam às mesmas perguntas.
O candidato Eros Biondini, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, suspendeu o repasse de R$1,5 milhão de reais mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Se eu for eleito prefeito de Belo Horizonte, não só vamos manter o financiamento do hospital, vamos voltar com a pediatria no Risoleta Neves, vamos fazer o Hospital do Barreiro funcionar plenamente no primeiro ano. Claro que o governo municipal sozinho não consegue todos os recursos, mas o que está faltando é diálogo entre a prefeitura, o governo estadual, o governo federal. Isso aí já era para ter sido solucionado. E a falta de recursos que nós estamos tendo é a falta desse relacionamento. Além disso, nós percebemos nas nossas pesquisas que o investimento na saúde, apesar de estar sendo até além do que é estipulado pela lei, ele está sendo mal empregado. Então nós precisamos trabalhar a gestão e o controle para evitar desvios, para evitar despesas excedentes, para evitar desperdícios. E com certeza sim nós vamos fazer não só o Hospital Risoleta Neves ter uma qualidade melhor de atendimento, voltar a ter o financiamento também por parte da Prefeitura Municipal e devolver a pediatria a esse importante hospital.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH com a UFMG, o Governo do Estado e a Federação das Indústrias e o SEBRAE. Mas essa área de ciência e tecnologia costuma ser negligenciada pelos governantes e é uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual o compromisso do senhor com relação à manutenção do financiamento do BHTEC e há interesse do senhor em investir nesse setor também de ciência e tecnologia?
Sim, claro que da minha parte eu tenho consciência da importância e da vocação de Belo Horizonte para a área de ciência e tecnologia. BHTEC continuará sendo apoiado no meu governo e muito mais do que tem sido nessa gestão. Você falou aí, realmente, muitas vezes o contingenciamento atinge aqueles que mais podem contribuir com a cidade. E outra coisa, nós temos hoje a vocação de empresas de tecnologia com alto valor agregado, que gasta pouco espaço para gerar muito recurso. E por falta de uma política de inteligência tributária, nós estamos perdendo essas empresas de tecnologia para outras cidades vizinhas como Nova Lima, mas também para outras capitais como São Paulo. Belo Horizonte tem a vocação de tecnologia, de engenheiros e técnicos de TI. E por isso mesmo, no meu governo, não só BHTEC, mas toda essa lógica de investimento em tecnologia será prioridade para nós. E nós percebemos hoje que essa grande vocação, assim como outras vocações que Belo Horizonte tem, como turismo de negócios e outros aspectos, estão sendo prejudicados pela falta de visão do gestor. Eu quero investir muito nisso, porque isso impacta positivamente em muitas outras políticas públicas e prepara a cidade para um futuro mais promissor.
Ok, candidato, tempo esgotado. Vamos para a próxima questão. A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado, também a região da Lagoa da Pampulha, que agora se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental na região?
Sim, primeiro eu quero dizer que sou contra a verticalização da Pampulha. É um espaço muito especial da nossa cidade, cada vez mais valorizado, agora reconhecido como patrimônio da humanidade. A Lagoa da Pampulha precisa ser mais bem olhada. Se investiu milhões, mas nós não temos o resultado prático nem de despoluição da água, nem de desassoreação da lagoa, porque não foram tratados os afluentes que desagam muitas vezes o esgoto ou água contaminada na lagoa. Então, ao mesmo tempo que se fica gastando para despoluir ou desassorear, se mantém alimentado os rios, poluindo a lagoa. Essa política já tinha que ter sido feita lá atrás, há 8 anos atrás, para criarmos usinas de tratamento para tratar as águas dos afluentes que deságuam na Lagoa da Pampulha. Além disso, todo o entorno da lagoa precisa ser preservado. As áreas verdes, a mobilidade e o trânsito da lagoa, ao entorno da lagoa. E assim, com certeza, nós preservaremos um dos grandes cartões postais da nossa cidade, que não só atende aqueles que vêm de fora, mas principalmente pelo que nós sabemos, e eu moro na região da Pampulha, os próprios cidadãos de Belo Horizonte.
Ok, vamos para a próxima. O trabalhador de Belo Horizonte gasta, em média, 125 minutos no trânsito, segundo a pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas o MOVE saiu do papel. Quais são suas propostas em termos de mobilidade?
Ótimo. A política de trânsito em Belo Horizonte também deixa muito a desejar. É um dos piores trânsitos do Brasil, pelas pesquisas e levantamentos divulgados. Nós temos condição de, em curto prazo, médio prazo e longo prazo, termos atitudes sensatas e viáveis. No meu caso, primeiro, nós, além de priorizarmos transporte público, nós vamos permitir que táxis com passageiros, segundo regras e estudos já feitos, possam circular, transitar, compartilhando as faixas exclusivas do BRT, do MOVE, dos ônibus. Isso não trará demora para quem está nos ônibus, ao mesmo tempo desafogará em torno de 12 a 15% as outras faixas. Também estamos com um estudo que já é feito nos Estados Unidos e outros países envolvidos, para que carros com 4 passageiros, ou seja, com a lotação total, possam também, em alguns momentos, circular em pistas exclusivas de ônibus e táxis. Isso também desafoga o trânsito. Além disso, temos que ter uma melhor sincronia dos semáforos, temos que ter vias alternativas para que a prefeitura possa sinalizar e ajudar os motoristas de táxi, de carros de passeio, a encontrar outros caminhos, e também temos mais estacionamentos para que as pessoas possam sair da sua casa e ter um lugar para parar o seu carro, para ir no comércio, para ir na escola, no hospital.
Ok, candidato, tempo. Vamos para agora então a última questão, última pergunta. Candidato Eros Biondini tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação de BH. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Eu quero dizer que eu sou a favor de que as pessoas sejam livres. Por um lado, eu sou favorável a escolas confessionais, que são escolas católicas, escolas evangélicas, escolas espíritas, escolas que já declaradamente atraem as famílias e os alunos conforme a sua característica de formação. Agora, sou contra a ideologia, seja de qual partido for, nas escolas, porque a escola não pode influenciar, ao meu ver, as crianças, induzindo-as a uma linha ideológica ou outra, qualquer que seja ela. Portanto, sabendo separar e com emendas inteligentes, emendas que sejam exequíveis, eu acho que um projeto pode ser melhorado. O que nós não podemos é cercear a liberdade de ninguém, não podemos impedir que os professores também formem os alunos de uma forma isenta e histórica. Eu sou a favor que os professores possam mostrar toda a realidade de todas as tendências de forma isenta e não termos a formação que contrarie, por exemplo, aquilo que ideologicamente a família ou a igreja de quem quer que seja orienta.
Bom, candidato Eros Biondini, essas foram as nossas perguntas. Eu agradeço, portanto, a participação do senhor aqui na UFMG Educativa nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
Obrigado.
A reprise da entrevista com o candidato Eros Biondini do PROS vai ao ar amanhã às 15 para as 8 aqui na UFMG Educativa. E aqui no Jornal UFMG desta quarta-feira tem entrevista com o candidato do PSDB à Prefeitura de BH, João Leite. E agora é hora de conferir a veracidade das frases dos candidatos à Prefeitura de BH, uma iniciativa em parceria com a agência pública.
Truco! Eleições 2016. Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em 5 capitais. A frase de hoje é do candidato Rodrigo Pacheco, do PMDB, sobre a expansão das UMEIs, dita por ele em um programa eleitoral veiculado na TV em 6 de setembro. Abre aspas. Existe uma fila de milhares de crianças aguardando vagas. Isso mostra que o que temos não é suficiente. Com 70 novas UMEIs, vamos criar mais de 20 mil novas vagas que vão atender todas as crianças que esperam a chance de estudar em uma delas. Fecha aspas. Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Zap! Afirmação está correta.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato Rodrigo Pacheco.
A frase do candidato Rodrigo Pacheco está correta. Realmente, segundo a Secretaria de Educação de Belo Horizonte, existem 128 UMEIs em funcionamento aqui na cidade. Juntas, elas atendem 39 mil crianças, o que dá uma média de 309 crianças por unidade. Dessa forma, se forem construídas 70 novas UMEIs, como o Rodrigo Pacheco propôs, seria possível atender mais de 21 mil crianças. Essa quantidade seria suficiente para poder zerar a fila de espera por matrícula nas UMEIs que existe hoje. Atualmente, são 17 mil crianças. Dessa forma, classificamos a frase como verdadeira e atribuímos a carta Zap ao candidato.
Resposta do candidato.
Nós procuramos a assessoria do candidato Rodrigo Pacheco, que não quis acrescentar comentários à declaração.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
Agora, 12h59, nós vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco tem os últimos resultados dos Jogos Paralímpicos 2016.
Jornal UFMG.
Durante a maior crise da história do Brasil, Contagem fez o maior programa de obras da cidade. Fez a trincheira do Itaú, a nova UPA, JK, a nova maternidade, 3 novos viadutos, 10 novas unidades de saúde, mais de 3 mil apartamentos populares e inaugurou os 3 primeiros restaurantes populares da cidade.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para que esse trabalho siga em frente, vote nos candidatos do PT PCdoB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
1 hora.
Rio 2016.
O Brasil ganhou o ouro no revezamento 4 por 100 metros rasos T11 e T13 dos Jogos Paralímpicos do Rio. Jerônimo da Silva, Gustavo Araújo, Daniel Silva e Felipe Gomes conquistaram ainda o recorde olímpico com 42 segundos e 37 milésimos de segundo. No salto à distância na categoria T37 para pessoas com paralisia cerebral, Matheus Evangelista ficou em segundo lugar. Ele perdeu para Shang Guangxu, um chinês, que levou o ouro. Mais cedo, com 210 quilos, Evânio Silva conseguiu a prata para o Brasil no halterofilismo. O ouro ficou com o atleta do Emirados Árabes Unidos, Mohamed Khalaf, que levantou 220 quilos. Edson Pinheiro obteve hoje também o bronze no atletismo nos 100 metros rasos T38 para pessoas com paralisia cerebral. E mesmo com vaga garantida nas quartas de final, o Brasil bateu a Alemanha no golbol por 10-4 na manhã de hoje. O Golbão é um esporte em que pessoas com deficiência visual e cegos disputam uma bola com chocalho. No vôlei sentado, o time feminino do Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 0. Já no futebol de 5, o Brasil empatou com o Irã e passou de fase para as semifinais.
Quadro de medalhas.
O Brasil tem 39 medalhas até agora e ocupa a quinta posição no quadro geral de medalhas. São 10 medalhas de ouro, 19 de prata e 10 de bronze. A China continua em primeiro lugar com 124 medalhas até agora. 53 medalhas de ouro, 43 de prata, 28 de bronze. A Grã-Bretanha tem 31 medalhas de ouro, 16 de prata e 20 de bronze, 67 medalhas no total. Já a Ucrânia está em terceiro lugar, com 22 medalhas de ouro, 19 de prata e 21 medalhas de bronze, 62 medalhas no total. Agora, 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Jéssica Viveiros, João Vitor Simão, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.